A história escrita dá asas à imaginação, mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável.
Você com certeza conhece pelo menos um pouco dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, mas você conhece os mistérios por trás dela? Durante o período da guerra, aviões sumiram e reapareceram meses e até anos depois. Aviões eram vistos voando sem piloto e tropas inteiras chegaram a se perder e nunca mais a tornar para o seu ponto de partida. Mesmo após o término da guerra, muitos aviões usados nos conflitos foram vistos sobrevoando os céus das regiões onde batalhas aconteceram. Entretanto, sumiu antes que qualquer autoridade pudesse averiguar a situação. Regiões onde os ataques causaram muitas mortes, hoje são famosas e conhecidas por serem frequentemente visitadas pelas almas e espíritos daqueles que morreram em combate. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um podcast onde nós apresentamos os maiores e melhores mistérios sem soluções da Terra, de uma maneira narrativa e imersiva. Não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável na plataforma de podcast que você está nos escutando. Se você estiver aí pelo Spotify, não esqueça de nos avaliar deixando suas 5 estrelas. E também não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @espaçodecifrável, e também no nosso Twitter, @espaço_podcast. Então é isso aí, eu me chamo Karim Matos e irei te guiar durante esse episódio. Vamos lá! Episódio 64 – Os Fantasmas da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que aconteceu entre 1939 e 1945 e ficou conhecida pelo Holocausto e pelo uso das bombas atômicas pela primeira e até então única vez, como em Hiroshima. A guerra, que iniciou na Europa, mas acabou invadindo também a África, a Ásia e a Oceania, teve mais de 70 milhões de mortos e foi dividida em dois lados. O eixo, que contava com a Alemanha, Itália e Japão, e o outro lado sendo os aliados, que tinham as forças do Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Desde então, muitos acontecimentos envolvendo aviões das tropas ganharam fama e tornaram-se parte da história. Essas histórias têm diversas versões, afinal, elas percorrem décadas e acontecem em países diferentes, o que abre espaço para variações e até criações de lendas em cima delas. Essas tramas envolvendo os aviões da Segunda Guerra ficaram conhecidas popularmente como aviões fantasmas. Ainda na época da guerra, as histórias relatam aviões que simplesmente sumiam no meio de suas missões, ou ainda tropas que voltaram com uma nave a menos, sem nenhuma explicação. Nesses casos, todos assistiam o céu esperando que ela chegasse atrasada, mas nunca retornava. Há ainda versões em que a nave regressa e pousa com bastante dificuldade. Nessas versões, muitas vezes o assento do piloto está vazio, ou com um cadáver, e muitas delas relatam um tanque vazio e tantos defeitos no avião que seria impossível que ele tivesse em condições de voar ou ainda de pousar. Uma história específica ainda conta de um avião que foi visto horas depois do ataque de Pearl Harbor, um ataque surpresa do Japão ao Havaí, e que o piloto havia sido avistado dentro do avião, mas ao encontrarem a nave após o pouso, o assento estava vazio. Também durante a guerra, em 1942, em uma ilha artificial construída próximo a São Francisco, um tenente e seu copiloto partiram para uma ronda em um dirigível. O objetivo da operação era identificar possíveis submarinos inimigos se aproximando do território estadunidense. 5 horas após o voo, o dirigível, também conhecido como L-8, caiu em uma área urbana de uma cidadezinha da Califórnia, quebrando telhados de casas e deixando moradores bastante assustados. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas ao chegarem, não encontraram os pilotos, nem os coletes salva-vidas. A mídia logo ficou sabendo do caso e passou a chamá-lo de dirigível fantasma. Momentos antes, a operação havia relatado uma mancha de óleo nas águas, o que poderia ser um submarino, e pescadores da região também avistaram o dirigível a 10 metros de altura do mar, observando e investigando a tal mancha. O voo ainda foi observado na praia, onde testemunhas afirmaram que naquele momento já não haviam militares pilotando. O caso nunca foi resolvido, e os pilotos foram considerados mortos. A teoria mais conhecida é de que ao avistarem algo no mar, eles teriam descido para conferir, e a diminuição do peso no dirigível teria feito ele subir, abandonando a tripulação. Uma outra teoria conta que um dos pilotos poderia ter caído, e o outro desceu para o resgate. E assim como a outra explicação, o dirigível, agora mais leve, teria avançado para a costa. Já os mistérios envolvendo aviões fantasmas no pós-guerra chegam a ser ainda mais bizarros. Afinal, anos se passaram desde as batalhas, mas as naves usadas nos ataques ainda sobrevoam os mesmos territórios que um dia bombardearam ou ainda tentam retornar para casa. Meses após o término da guerra, em um treinamento de voo, o tenente Charles Taylor liderava 5 aviões que foram usados na Segunda Guerra. Com uma tropa de 14 tripulantes no total, a operação foi chamada de Voo 19. O tenente tinha uma fama não muito boa de se perder com facilidade, e naquele dia em específico, reclamou que sua bússola não estava funcionando e que estaria perdido. Após horas sem notícias e ainda sem conseguir rastrear as naves, os aviões ficaram sem combustível e os 14 pilotos envolvidos no treinamento foram declarados desaparecidos. Um avião de resgate foi enviado com 13 homens, com o objetivo de chegar até o ponto que a última comunicação com a base aérea teria acontecido por parte do tenente Taylor. Acontece que meia hora após o resgate chegar no ponto exato onde haviam recebido as últimas informações, eles também desapareceram e não retornaram. O caso fica ainda mais interessante ao se analisar a região onde aconteceu. Hoje conhecido como o Triângulo das Bermudas, a grande área do oceano que de fato forma uma geometria semelhante a um triângulo é formada pelos extremos das Ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami, e atualmente é conhecida por esconder diversos mistérios e lendas. Inclusive, o Voo 19 foi o primeiro relatado na região, e com o passar dos anos, mais aviões e barcos foram considerados desaparecidos por lá. Mais de 230 aviões e 18 navios foram colocados em uma nova operação, buscando os agora 6 aviões e 23 tripulantes desaparecidos, mas nada foi encontrado. O inquérito do caso inicialmente pareceu culpar Taylor pelo sumiço do esquadrão inteiro, o que gerou revolta na família, principalmente por parte de sua mãe, e após diversas reclamações, o documentário passou a concluir que o acidente tinha causas desconhecidas. Muitas lendas foram criadas desde a história, inclusive a de que vários dos tripulantes da operação teriam tido premonições para não embarcar. Além dessa, outras versões ainda contam sobre curtas transmissões de rádio que teriam sido identificadas. Abre aspas.
O céu está tudo errado aqui.
Fecha aspas. Ou ainda os chamados dos aviões procurando uns aos outros. Dessa vez, quase um ano após o ataque de Pearl Harbor, em 1942, um avião foi detectado por radares próximos ao solo norte-americano, vindo da direção do Japão. Ao investigar o avião, o exército identificou que o modelo era exatamente o mesmo usado na guerra para defender aquela região, um P-40. Modelos estes que não foram usados para nenhum outro trabalho depois da guerra. O avião foi descrito com diversos buracos de balas e com um piloto lá dentro, porém inconsciente e cheio de sangue, embora alguns relatos afirmem que o piloto inclusive acenou para algumas pessoas. A nave então começou a cair em queda livre e com um barulho ensurdecedor, explodiu. Os militares chamaram reforços e começaram a busca, mas seus destroços nunca foram encontrados, muito menos o piloto. Uma das teorias afirma que provavelmente o piloto sobreviveu na floresta desde o final da guerra, e com peças recolhidas de outros aviões, teria consertado a nave e voltado aos Estados Unidos. Entretanto, nada disso pode ser provado, afinal, nem sinal da nave ou do homem. Existem muitas histórias de aviões sendo vistos nos céus de lugares onde aconteceu alguma batalha, mesmo anos após o término da guerra. Essas histórias ultrapassam décadas e são contadas dos anos 50 até os dias de hoje. Nos anos 80, em cidades da Inglaterra, aviões apareciam e sumiam nos céus, e as testemunhas nunca sabiam descrever o que tinha acontecido. Apenas que em um momento a nave estava lá, e em outro não. Em um outro caso, o mesmo avião foi visto em anos diferentes em cidades distintas da Inglaterra. Sua primeira aparição se deu em uma zona urbana, assustando moradores locais. Já o exército sequer teria identificado a nave no seu radar. Alguns anos depois, a mesma nave foi avistada em Morros, em uma cidadezinha a um pouco mais de 20 km da primeira. E uma terceira vez, o mesmo avião surgiu agora a 70 km da primeira cidade. E mais uma vez, sumiu do nada. Em 1997, em uma pequena cidade da Inglaterra, um grupo de moradores se reuniu sobre os morros da paisagem da cidade, com o objetivo de assistir ao cometa Hale-Bopp, que cruzaria o céu naquela noite. Acontece que naquele dia eles viram muito mais do que um cometa. As testemunhas avistaram um avião voando bem mais baixo que o normal, que cruzou acima de suas cabeças e colidiu em uma montanha próxima. Eles rapidamente ligaram e comunicaram a emergência, e uma equipe foi logo enviada para fazer a busca. Mas é claro, nenhum avião ou piloto foi encontrado. De fato, não faltam histórias bizarras envolvendo a Segunda Guerra, e muito menos envolvendo fantasmas. E dessa vez, fantasmas de militares abatidos em combate. Durante a guerra, nos Estados Unidos, após um bombardeio contra as forças alemãs, três pilotos retornaram de sua missão e apresentaram para o seu superior. Um relatório do caso foi solicitado, mas logo foi ordenado que os militares realizassem um documento somente após descansar. Menos de uma hora após o responsável pela tropa ter liberado os três homens, uma nova informação chegou. A missão contra as tropas alemãs havia terminado na morte dos pilotos e destruição dos aviões, e a única evidência que havia sobrado era o relatório da missão que tinha acabado de morrer. Ou seja, seriam os fantasmas dos pilotos tentando retornar para casa? Já na Ásia, nas cidades que presenciaram batalhas, ainda são relatados casos de espíritos dos militares vagando pelas ruas. Na cidade de Holândia, cidade invadida pelos japoneses, e palco da guerra em 1944, um canhão foi deixado na praia mesmo anos após a guerra. E os moradores fizeram uma solicitação pública, pedindo para exorcizar a arma. Desde então, todo dia à meia-noite é possível ver os fantasmas dos militares em ronda na praia, aguardando um possível ataque surpresa. Assim como em Holândia, em uma cidade da Malásia, existem registros de espíritos de militares andando pelas ruas e de sons de botas pesadas andando por alguns dos prédios que foram ocupados por tropas durante a guerra. A Segunda Guerra Mundial esconde ainda milhares de histórias, lendas e mistérios que certamente ainda não foram divulgados. E talvez nunca sejam. Ainda mais essas que fazem dúvidas surgirem sobre espíritos, vidas após a morte e desaparecimento de navios e aviões. E é justamente por essas variantes que não se pode confirmar totalmente todas essas histórias de fantasmas. Sejam eles aviões, dirigíveis ou de fato espíritos. No momento, o que se pode afirmar é que em algum lugar do mundo, pessoas acreditam em todas essas teorias. E a escolha de acreditar nelas ou não é pessoal e baseada nas pouquíssimas provas sobre cada um dos casos. Sendo assim, a pergunta que fica é: quais desses casos são realmente fantasmas? E quais são apenas lendas? Teorias e outros comentários interessantes sobre esses casos na Segunda Guerra Mundial, nós iremos comentar no nosso próximo episódio, o Decifrando o Espaço, que sairá na próxima quinta-feira. Se você tiver algum comentário legal, uma teoria ou uma história que você queira acrescentar e que acha que vale a pena nós comentarmos, você pode mandar uma mensagem pra gente aqui no Spotify mesmo, ou então no nosso Instagram, @espaçoindecifrável. E se o seu comentário for pertinente, com certeza nós iremos ler e discutir ele no nosso próximo episódio. Então é isso, esse foi o nosso episódio 64. Se você gostou, não esquece de dar uma conferida no nosso programa de apoiadores. É só acessar o apoia.se/espaçoindecifrável que você vai ter acesso a conteúdos que saem aqui na plataforma em primeira mão, antes de sair no Spotify, e também conteúdos exclusivos que nós nunca iremos postar no Spotify. Então se você entrar lá no www.apoia.se/espaçoindecifrável, você vai ver o nosso programa de apoiadores e vai ter acesso a todos esses conteúdos, tá bem? Então é isso, eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.